Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectiva, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Hoje vamos discutir o polêmico projeto de lei complementar 174, mais conhecido como Lei do Puxadinho. O PLC foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 28 de julho e aguarda a sanção do prefeito Marcelo Crivella. De iniciativa da própria prefeitura, o projeto flexibiliza a legislação urbanística para as novas construções e estabelece incentivos para a legalização de construções ilegais mediante pagamento de contrapartida financeira.
Para falar mais sobre o projeto e os impactos para a cidade, convidamos Rose Companhes, arquiteta e urbanista, doutora em planejamento urbano e regional pelo IPUR, UFRJ, e servidora da Prefeitura do Rio de Janeiro há 28 anos.
Olá a todos. É um prazer estar aqui discutindo a respeito de um tema tão importante para a nossa cidade, que é a aprovação do PLC 174.
Conosco também Sônia Rabelo, professora do Lincoln Institute of Land Policy, no Programa de Especialização para a América Latina, ex-vereadora do Rio, professora titular de Direito Administrativo e Urbanístico da UERJ, e ex-procuradora do município do Rio de Janeiro.
Saúdo ao CAL pela iniciativa de fazer esse programa sobre o projeto de lei complementar 174 de 2020, de grande interesse da cidade do Rio de Janeiro.
E o arquiteto e urbanista, conselheiro e coordenador da Comissão de Política Urbana do CAL-RJ, Lucas Falhaber. Mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, UFRJ, no momento ele trabalha com planejamento urbano e como assessor técnico junto ao Movimento Popular de Moradia de Reforma Urbana.
Olá, prazer estar aqui com vocês nesse podcast do CAL. Espero que esse canal sirva para ampliar o debate sobre planejamento urbano, debate com a sociedade civil em geral.
Obrigado, Lucas. Obrigado também às nossas convidadas Rose e Sônia. Para começar o episódio, peço ao Lucas para explicar para os nossos ouvintes quais são as principais alterações propostas pelo PLC 174.
Então, antes de entrar no mérito do projeto em si, eu gostaria de destacar a forma com que ele foi apresentado. Secretaria de Urbanismo encaminhou o projeto de lei diretamente à Câmara, sem nenhum debate com o Conselho Municipal de Política Urbana, com o PUR. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse PLC teria sido aprovado sem que ninguém soubesse do que se tratava, se não fosse a pressão e a ação das entidades de classe, das associações de moradores. É bom lembrar que foi realizada apenas uma audiência pública para debater o projeto. Uma audiência pública por meio virtual, convocada pelo presidente da Câmara, depois de uma solicitação do próprio CAL. E por que, que eu estou falando dos procedimentos antes de falar do projeto de lei em si? É porque a falta de diálogo amplo com a sociedade reflete diretamente no conteúdo do projeto. A forma sodada de tratar a matéria acaba fragilizando a fundamentação dela mesma. A gente cansou de dizer que o PLC 174 não tinha nenhum estudo de impacto sobre a infraestrutura ou a paisagem da cidade. A prefeitura está alterando todos os marcos de zoneamento, alteração sobre os usos permitidos nas áreas da cidade, os parâmetros urbanísticos, como as regras de afastamento e gabarito, sem apresentar nenhum estudo que balize isso, apenas trazendo o argumento de arrecadação. E pior, usando o momento da pandemia como argumento para a necessidade de arrecadar. Por mais que a lei seja transitória, as mudanças que propostas, né, no projeto de lei vão ficar na cidade para sempre. E para exemplificar um pouco essas mudanças, eu destaco algumas questões mais polêmicas do projeto, como a permissão para a construção de hotéis e sedes de empresas nas encostas, né, acima da cota 100, e além de um número absurdo de número de pavimentos em diversas áreas da cidade sem sequer delimitar direito aonde vão ser aplicadas essas novas regras. Apenas falando da verticalização nas áreas formais dos entornos das áreas de especial interesse social, parte dessas favelas.
Rose, quais são os principais impactos na cidade provocados pela aprovação do projeto?
Eu diria que os impactos mais significativos da aprovação do PLC 174 seriam o adensamento, né, de áreas da cidade em função do aumento da área total edificável previsto em alguns dispositivos, alguns artigos, o aumento de gabarito, que é generalizado, o número de unidades, né, em consequência desse aumento de gabarito, mudança da tipologia, né, também de unifamiliar para multifamiliar em várias situações. Além do adensamento, né, a verticalização, né, através desse instituto do gabarito médio, né, em vários logradouros, o aumento generalizado de mais um pavimento para toda a cidade, um pavimento de cobertura. Também, né, a descaracterização da ambiência urbana, na medida em que permite a transformação de uso de áreas comuns, de edificações multifamiliares e, enfim, no pavimento térreo, em atividades comerciais permitidas em lojas e salas comerciais. Então, eu posso mudar completamente a ambiência de uma rua residencial, por exemplo, que é em uma zona residencial número 2, onde não é permitido atividade comercial, instalando ali uma clínica, um restaurante, um mercado. E isso muda completamente a configuração da rua, o volume de tráfego, o número de pessoas que vão circular nesse logradouro, o movimento de caminhões, enfim, descaracteriza completamente, né, a rua residencial. Quarto pacto, que eu diria mais significativo, é o desmatamento, né, na medida em que prevê ocupação de encostas, inclusive na zona especial número 1, que é acima da cota 100, a modificação da ZR1, que normalmente se encontra também nas encostas, né? A zona residencial número 1, que é exclusivamente unifamiliar, ela funciona, na maioria das vezes, como uma zona de transição ou amortecimento entre uma área de ocupação urbana verticalizada e uma área de proteção ambiental acima da cota 100, né? Que é a reserva florestal. Então, ao permitir edificações multifamiliares nas zonas residenciais exclusivamente unifamiliares, a ocupação de prédios mistos ou multifamiliares nas franjas das áreas de especial interesse social, que na maioria das vezes se encontra em encostas, e também com permitir empreendimentos hoteleiros, asilos, sedes de empresas nas zonas de reserva florestal, ou seja, acima da cota 100, na verdade, isso significa o desmatamento e a ocupação das encostas da cidade. E, a meu ver, essa seria o quinto impacto e talvez o mais importante, que é mesmo a descaracterização da paisagem da cidade. Os morros e os maciços, como está disposto no plano diretor, são é o que caracteriza o Rio de Janeiro, é o que particulariza, é aquilo que dá um caráter singular à cidade urbana, que tem a maior floresta urbana do mundo e que é, enfim, composta, né, essa combinação entre natureza e cidade, que foi o que nos valeu nos tornarmos patrimônio mundial da Unesco em termos de paisagem urbana, né? Isso vai se perdendo com essa coisa permissiva, né, de ocupar as encostas, sobretudo as zonas de ZE1 e também a ZR1 e ZRU, né, que são áreas de amortecimento. Enfim, a maior ameaça, eu acho que eu vejo que é nesse sentido.
Sônia, a quem interessa o PLC 174?
De fato, não sei a quem interessa diretamente a aprovação do PLC 174 de 2020. O que nós podemos afirmar que não interessa, a quem não interessa a aprovação do projeto de lei 174, que aliás já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, depois de uma trajetória, uma tramitação bastante tumultuada, durante um período que a Câmara de Vereadores estava funcionando na excepcionalidade, porque todos os vereadores se encontravam em casa ou eventualmente dentro do carro votando, sem enterro na Câmara de Vereadores, sem a Câmara de Vereadores estar aberta. E esse PLC 174 chegou na Câmara de Vereadores durante a pandemia, em maio de 2020. Então, certamente a população estava recolhida em casa, sem nenhuma chance de participar da elaboração do interesse do projeto de lei 174. E então, certamente não foi a população que reivindicou esse projeto de lei 174. Não sei quem, provavelmente algumas pessoas muito bem assessoradas, certamente não foi nem a população e nem os técnicos da Secretaria de Urbanismo, porque eles estavam trabalhando remotamente, não tinham nenhuma condição de fazer reunião nem com a população, nem com o Conselho de Política Urbana. Então, certamente, esse projeto de lei 174 é um projeto de lei que não interessa, não interessou na sua elaboração nem à cidade, nem aos seus cidadãos.
Lucas, como a Comissão de Política Urbana do CAU-RJ atuou em relação ao PLC?
A gente não pode aceitar essa lógica do planejamento urbano de quem paga pode, né? A gente já havia se manifestado perante a prefeitura contra o instrumento da mais-valia e aquele descalabro que é o mais valerá. Mas além desse diálogo institucional e através da atuação dentro do Conselho Municipal de Política Urbana, o CAU, através da sua Comissão de Política Urbana, vem atuando fortemente nessa articulação com as outras entidades profissionais, representativas, segmentos da sociedade civil, associações de moradores e essa relação com o Ministério Público. Toda a fundamentação técnica das ações judiciais decorrem desse acúmulo coletivo que poderia estar sendo empregado no debate público para aprimoramento dessas novas normativas urbanísticas, mas estão sendo utilizados para a crítica deles nesse momento. Mas eu tenho certeza que essa questão do PLC 174 não está encerrada aí. O processo vai ser judicializado, está judicializado, e o CAU está presente nesse campo de batalha em conjunto com essas outras organizações e o Ministério Público.
Obrigada, Lucas. Vamos fazer nossa primeira pausa. Espero que vocês estejam gostando da nossa conversa e continuem conosco.
Estamos de volta com Perspectiva, que neste episódio debate os impactos do PLC 174 para a cidade do Rio de Janeiro. O projeto aprovado inclui ainda uma emenda, a 14, que permite a construção de edificações na Praça Mário Lago, conhecido como Buraco do Lume. Rose, qual a importância desse espaço para a cidade e por que essa emenda surpreendeu até alguns vereadores que participavam da sessão de aprovação desse projeto?
Bom, o artigo 26 do PLC 174, que dá edificabilidade à área, né, conhecida como Buraco do Lume, foi uma surpresa, né? Causou espécie, inclusive, aos vereadores que mal sabiam que estava votando. Foi uma emenda que chegou através de zap para o líder do governo e que foi colocada em votação. Os vereadores aprovaram sem ao menos saber do que se tratava, né? Ela é uma emenda um pouco esdrúxula, porque essa área ela é tombada tanto pelo próprio município, né, um tombamento definitivo, como tombada também pelo Estado, né? Então há uma questão jurídica, ela na verdade não deveria ter sido aprovada e vai causar certamente a judicialização. Esse é um dos pontos que devem judicializar a continuidade, enfim, a vigência desse projeto de lei.
Buraco do Lume é protegido pelo município e pelo Estado. Uma eventual obra no local precisa da aprovação dos órgãos de proteção das duas esferas administrativas? Por exemplo, o que acontece caso o município autorize a construção e o Estado não? Como é que um impasse é resolvido?
Nesse caso da revogação do decreto que disciplinava o que poderia ser feito no Buraco do Lume, essa emenda foi votada sem que os próprios vereadores soubessem do que se tratava. No dia seguinte, quando a gente leu a publicação do texto aprovado, aí que a gente alertou os próprios vereadores e a mídia. Agora me parece que até há uma articulação para derrubada desse dispositivo. Vamos acompanhar. os próprios vereadores ficaram insatisfeitos da revogação desse decreto que protegia o buraco do lume. Sobre o tombamento, aquela área é uma área protegida tanto em nível municipal quanto estadual. Qualquer construção que vier ter ali deve passar o seu licenciamento pelos órgãos de tutela. A questão é a pressão política sobre esses órgãos, né, que vem sendo desmantelados nos últimos anos.
Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, a lei do puxadinho favorece milicianos. Em resposta, a secretária municipal de urbanismo, Fernanda Tejada, disse que a mudança na legislação urbanística não vai ajudar a criminalidade, já que milicianos não pedem licença à prefeitura para construir. Sônia, pergunto, os milicianos podem impedir a legalização daquilo que já foi construído e com o pagamento da contrapartida legalizar o ilegal?
A milícia, de fato, ela não constrói até o momento regularmente. Mas o que se pode afirmar é que o conteúdo essencial desse projeto de lei é regularizar tudo que é irregular. Então, a milícia, do ponto de vista formal, de que é um grupo armado que opera na ilegalidade, eu não tenho como afirmar de uma relação direta entre esse projeto de lei e essa milícia. Mas, certamente, se nós tomarmos que a ideia da irregularidade, seja ela armada, seja ela desarmada, é uma ideia, digamos assim, miliciana, né? Esse projeto, como outros do passado, que visam sempre a regularizar sempre, décadas, as irregularidades, não é irregularidade, eu diria as ilegalidades, porque as construções, e certamente as construções de pessoas mais ricas, porque esse projeto mais abastadas, porque esse projeto não visa a regularização das favelas do Rio, das 1.045 favelas do Rio de Janeiro. Esse projeto não tem nada a ver com habitação, né? A habitação das pessoas que habitam nessas comunidades. Esse projeto é para regularizar e favorecer as construções irregulares e ilegais das pessoas que têm acesso a um terreno, têm acesso à propriedade. Então, são pessoas que são, digamos assim, em relação às outras, são pessoas da elite. Então, esse projeto é um projeto que dá benesses, né, e descontos e oportunidades de botar no mundo jurídico legal os que vinham fazendo e cometendo ilegalidades. Então, nesse sentido também, né, não é armado, mas é armado nas suas influências, né? Então, não sei. Mas favorece, como sempre, aos ilegais que há década que constroem no Rio de Janeiro.
Na Câmara Municipal, há vários projetos de lei que tratam de temas urbanísticos, né? Enquanto isso, a revisão do plano diretor fica em segundo plano. Lucas, gestores e vereadores estão certos em apostar em leis pontuais para legislar sobre o uso e ocupação do solo urbano? O que você acha disso?
De forma nenhuma. O planejamento da cidade tem que ser feito de forma integrada. O plano diretor, aprovado em 2011, ele tem que ser revisado já no ano que vem. E nesse plano diretor estava apontado um prazo de 2 anos para a elaboração de uma lei geral de uso e ocupação do solo da cidade, a LUS. Essa prefeitura até tentou fazer isso através de um outro projeto, mas a proposta da prefeitura recebeu muita crítica, principalmente porque vários dispositivos desse projeto contradizia o próprio plano diretor, que não pode, e teve que ser retirada a proposta. Mas aí, a partir disso, a prefeitura resolveu não encarar o problema de frente. Preferiu fazer o planejamento de forma fatiada. e certamente isso trará outras consequências para o futuro da cidade. É bom lembrar que, ao mesmo tempo que a prefeitura teve toda essa pressa para aprovação do PLC 174, ela mesma suspendeu as reuniões do Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor, do qual o próprio CAL faz parte. As reuniões com a participação da sociedade civil para a revisão do plano foram suspensas exatamente pela argumentação da pandemia.
Vamos fazer a nossa última pausa. É hora de tomar aquele cafezinho para continuar ligado no nosso debate. Não sai daí, hein?
Estamos de volta e gostaria de saber mais sobre os caminhos para aprovação de uma lei, já que várias críticas foram feitas à forma como o PLC tramitou na Câmara Municipal. Rose, você poderia explicar para a gente quais os trâmites que os projetos de lei que tratam de temas urbanos devem seguir?
Sim, o projeto de lei que trata de temas dos mais variados, né, como adensamento, área total edificável, gabarito, ocupação de encostas, enfim, que descaracteriza, né, que pode descaracterizar a cidade, né, ou seja, ela jamais poderia ter sido objeto de uma lei aprovada por audiência, por um plenário virtual, e onde as emendas chegam por zap, sequer passou no Conselho de Política Urbana, enfim, descumpriu vários dispositivos do plano diretor, que é a lei maior, né, do município. Então ela precisava, além de não ter sido acompanhada por qualquer estudo, né, alguma coisa que é inaceitável em pleno século XXI, numa cidade tão importante, né, como o Rio de Janeiro, você aprovar uma lei que causa impactos generalizados em toda a cidade, nas áreas ambientalmente frágeis e sujeitas à proteção, como as encostas, sem qualquer análise de impacto ambiental, de impacto de tráfego, impacto na ambiência urbana, na paisagem, nada, 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 nada. Então, isso é em discussão. A audiência pública que aconteceu, ela por meio virtual, por videoconferência, ela é extremamente limitada. E as emendas na segunda votação, né, o surgimento das emendas, como provou a emenda que foi aprovada em relação à área do buraco do Lume, sequer os vereadores sabiam do que se tratava, sabiam que estavam votando, né? Então, participação social nenhuma, totalmente irregular essa forma de aprovação em meio a uma pandemia em que não podemos realizar encontros, audiências públicas e reuniões do COMPUR.
No caso do PLC 174, não houve audiência pública nem estudo de impacto de vizinhança. Sônia, quais outras falhas na tramitação do projeto podem torná-lo inconstitucional?
Realmente, esse projeto de lei, ele não só faltou, como foi dito, a audiência pública para apresentação das propostas aos cidadãos, à sociedade organizada, às associações de moradores. Também não houve a apresentação ao COMPUR, que é o órgão de política urbana no Rio de Janeiro, que funciona também há décadas e agora estava retomando o seu trabalho. E no período da pandemia, o COMPUR não foi convocado, evidentemente, as pessoas estão em casa e nos seus computadores, não fez nenhuma reunião do COMPUR, mesmo porque não há regulamentação de como funciona a reunião virtual, né? Então, não houve consulta ao COMPUR, que, segundo a legislação vigente, teria que ter sido ouvido em qualquer projeto de lei que vise alterar as normas urbanísticas. Também não foi apresentado diagnósticos e estudos técnicos. Não um relatório específico de estudo de Impacto de Vizinhança, que é um relatório específico para projetos que queiram, projetos específicos, não projetos de lei, mas projetos específicos de edificação a serem, construídos, quer dizer, alguém que queira um projeto grande a ser construído, ele não só tem que estar de acordo com a legislação vigente, como tem que também fazer um estudo de impacto de vizinhança, que mesmo de acordo com a legislação vigente, ele possa ter que mitigar algumas as condições de dano e fazer algumas alterações no projeto para se adequar à sua vizinhança. Isso não significa dizer que um projeto de lei não tenha que fazer um estudo de impacto, não de estudo de impacto de vizinhança, mas os estudos de diagnósticos que mostrem que o projeto é um projeto que vai atender melhor a cidade nos seus vários interesses públicos de aeração, de ventilação, de estética, de transporte, densificação, de atendimento de infraestrutura, de acordo com a densificação, de acordo com a infraestrutura, ao ambiente também. Se costuma dizer que não cabe, e a prefeitura afirmou isso, um estudo de impacto de vizinhança para projeto de lei. Efetivamente, assim, a frase assim posta, na sua literalidade, está correta, mas é evidente que cabe estudos de impacto gerais de infraestrutura, de equipamentos urbanos para qualquer e de ambiente para qualquer proposta que vise modificar os índices urbanísticos e o uso do solo da cidade, né? Se para uma edificação cabe estudo de impacto de vizinhança, para um projeto de lei cabe todos os estudos de impacto, porque o projeto de lei que é a norma diretiva para depois fazer os estudos de impacto de vizinhança para cada pedido de projeto. Então, se para cada estudo de projeto precisa, é óbvio que para o projeto de lei, mais do que precisa, não um estudo de impacto de vizinhança, mas estudos de impactos em geral, de infraestrutura, de equipamento, de ambiente. Todos os estudos de impacto precisam ser feitos para elaborar um projeto de lei. E esses estudos que serão objeto de apresentação na sua elaboração, no âmbito do executivo, à população através de audiências públicas e ao CONPUR. Então, não se deve, não é próprio o que a prefeitura pensa e, eventualmente, a Câmara pensa, os vereadores pensam, que basta uma apresentação, fazer uma audiência pública convocada para o titular da Secretaria de Meio Ambiente apresentar meia dúzia ou 20 slides sem que tenha dado acessibilidade aos estudos que foram feitos para a elaboração daquele projeto de lei que demonstrem o interesse público daquela mudança nos índices construtivos na cidade, com seus diagnósticos, o que se quer atender com aquela mudança, a mudança do ponto de vista urbanístico e em que aquela mudança atende o interesse público urbanístico. Então, a audiência pública ela tem que ser feita no âmbito do executivo e com todas essas informações. Se o legislativo quiser fazer também uma outra audiência pública, ele o fará, mas a audiência pública obrigatória é no âmbito do executivo. E por que não foi feito isso? Essa ilegalidade no procedimento é também uma inconstitucionalidade, porque a Constituição Estadual fala especificamente da participação social na elaboração dos planos urbanísticos.
Sônia, a senhora já afirmou que a pouca tradição da Justiça do Estado do Rio de Janeiro pode atrapalhar o controle da constitucionalidade das leis urbanísticas. O que esperar nesse caso?
De fato, a Justiça do Rio de Janeiro não tem a mesma tradição da Justiça de São Paulo na apreciação de questões de constitucionalidade e controle de legalidade também reflexa em matéria de urbanismo. De fato, a Justiça de São Paulo tem muito mais jurisprudência assentada nesse ponto. Não acho que seja só um problema da Justiça, não. É um problema também do Grupo Social do Rio de Janeiro, que nós, no Grupo Social, no qual eu me incluo, porque vivo nessa cidade, nesse estado, talvez não tenhamos a mesma tradição como sociedade civil, que a sociedade civil de São Paulo tem de questionar isso e de cobrar isso. Então, se a sociedade civil não cobra, né, e não se coloca como um agente com voz junto ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro, evidentemente o Poder Judiciário do Rio de Janeiro vai responder com menos, digamos assim, com menos atendimento a essa voz, não está ouvindo essa voz, então certamente não vai formar o caldo que a gente necessita. Ou seja, o que nós acreditamos que seja do interesse público, outros grupos não entendem. Então, se nós pretendemos que a nossa voz seja ouvida, é necessário, primeiro, que a gente se organize, porque não é uma voz isolada que vai produzir o efeito que nós quisermos. Tem que ser um grupo, e esse grupo tem que ser persistente, resiliente, porque é uma cultura que tem que ser formada, não é só uma opinião, e essa cultura é o partilhamento de entendimento comum a determinado grupo ou subgrupo. Então você tem que se organizar, você tem que se identificar como grupo, você tem que, neste grupo, vocalizar o que esse grupo quer, e vocalizar com persistência, como disse, com resiliência. E aí, havendo um conflito com a vocalização de outro grupo que pretende outra coisa, como eu acho que existe nesse projeto de lei 174, deve existir um grupo muito forte, muito tradicional, que sempre teve uma voz sozinha no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Se a sociedade civil pretende uma outra cidade, quer uma outra cidade, quer participar, então ela precisa se organizar, vocalizar isso e se apresentar com esta voz unida junto ao Poder Judiciário, para o Poder Judiciário visualizar e entender que existe um grupo grande social organizado que pensa de forma diferente. Então, eu acho que é isso que está se formando na sociedade do Rio de Janeiro, e acredito que está se formando com força, e um exemplo disso é esse próprio podcast do CAL. Outras entidades nesse projeto de lei 174 também se manifestaram, o IAB, o SENGE, a CAERJ, o CREA, enfim, o IBDU, tem várias, FANRIO, várias e várias associações de moradores. Então, formou-se um caldo, e esse caldo está sendo vocalizado. Isto é o elemento essencial para uma mudança de cultura. E tenho certeza quase que o judiciário não fará ouvidos moucos para essa voz social.
Perspectiva chega ao final. Agradecemos aos nossos convidados pela disponibilidade em conversar conosco e contribuir com suas reflexões e perspectivas.
Agradeço a todos, os ouvintes, aos colegas, e agradeço ao CAL pela oportunidade de estarmos aqui debatendo um tema tão importante. Foi uma discussão muito rica. Muito obrigada.
Gostaria de finalmente nesse final, saudar o CAL por essa iniciativa e cumprimentar por vocalizar esse desejo, que não é só dessa instituição, mas sobretudo da sociedade civil, das associações de moradores, da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, da FANRIO, do Fórum de Planejamento Urbano, que congrega várias entidades, do qual eu faço parte. E, enfim, acho que é um início de um longo movimento na cidade, de espaço efetivo da sociedade civil na participação do planejamento urbano e, sobretudo, no pensamento e na formulação do novo plano diretor que ainda está por vir. Muito obrigada pelo convite.
Queria agradecer, em nome da Comissão de Política Urbana do CAL, a oportunidade desse debate. Acredito que, através desses acúmulos coletivos, que a gente vai, de fato, construir uma cidade diferente, uma cidade para todos. Obrigado.
Você também pode participar do nosso podcast. Envie sugestões e críticas para o e-mail comunicação, sem cedilha e sem tio, @calrj.gov.br.
Ficamos por aqui e até o próximo episódio.